Há poucos dias, nós entramos no tema A Caverna de Platão. E a nossa amiga Luciana Menezes mostrou interesse muito grande em falar sobre A Caverna de Platão. Então, hoje, nós estamos aqui no Giro da Notícia da nossa amiga Mirelle, justamente para esse tema. Que é lá da Grécia Antiga, mas é muito atual, especialmente em tempos de redes sociais. Bom dia, Luciana, um prazer conversar contigo.
Bom dia, querida Tânia, amigos ouvintes da Rádio Planetário, no programa Giros da Notícia. É um prazer a gente estar compartilhando reflexões do cotidiano com todos vocês.
Luciana, eu gostaria que você, como nossa convidada, explicasse assim rapidamente o que é a caverna de Platão, para depois os nossos ouvintes conseguirem captar a nossa conversa, entenderem aquilo que a gente vai conversar. Pode ser?
Sim. É, a Caverna de Platão, na verdade, vem da mitologia grega e não existe comprovação de 100% de que essa história é verídica ou que a documentação dessa história realmente existe. Na arqueologia, a gente conversa sempre que existe uma porcentagem daquilo que pode ser verdadeiro. Então, a gente fala sobre o costume cultural, né, e o legado geracional que aquele texto, ou aquela história, ou aquele fato, se realmente é um fato, exista. A Caverna de Platão, então, foi criado e desenvolvido, não sabemos se realmente foi escrito pelo próprio Platão ou um dos seus discípulos, mas chegou essa visão e essa história até hoje, né? Até a nossa geração. E como é um tema bem atual, quando nós conseguimos refletir e trazer para o nosso dia a dia, né?
Bom, são pessoas que estão dentro de uma caverna, elas só conseguem ver uma parede. Acontece que tem uma luz atrás delas, e entre elas e essa luz, elas estão de costa, vão passando situações, alguns objetos, e a sombra desses objetos é refletida na parede. E as pessoas veem aquilo como a sua realidade. E quando a gente vê o que são as redes sociais hoje, as pessoas estão só olhando a sombra da parede, Luciana.
Sim, a maioria. E é interessante, o complemento dessa história que um deles consegue escapar da prisão e consegue, enxergar o mundo fora da caverna. E nesse processo e nessa vivência, a pessoa não consegue se adaptar ao mundo fora da caverna e acaba, no final, voltando a ser prisioneiro da caverna. Isso faz muito sentido porque eu tenho escrito sobre a verdade. As Verdades sobre a Mentira, que é um dos próximos livros que estará sendo publicado, se Deus assim permitir, e fala exatamente sobre isso. As pessoas não gostam da mentira, as pessoas são contra a mentira, mas elas não conseguem conviver com a verdade. Sendo assim, elas começam a procurar mentiras que possam agradar ao seu próprio querer. Então é muito estranho isso, mas é verdadeiro. Então o ser humano, não, se for perguntar, não gosta da mentira, mas não sabe conviver com a verdade.
Luciana, você fala, é estranho, é assustador uma situação dessas, né?
É verdade. Então nós, há 30 anos atrás, um estudo, os estudiosos publicaram sobre a neurologia, né? Sobre o estudo da mental e a capacidade de uso mental do ser humano, e, pasme, era 10%. Agora, piorou a situação, porque os últimos estudos feitos, não, se eu não me engano, entre 2018 e antes da pandemia, a nossa capacidade mental já estava em 7%. Então, hoje, veja bem, nós temos a dificuldade de decorar números. Antes você tinha que decorar um telefone das pessoas com quem você queria ter contato. Hoje você salva, né, na sua rede de contatos e você vê a imagem e clica. Então você não consegue mais decorar o número. Você não sabe o número do seu próprio telefone. Já reparou isso? Outra coisa que nós estamos vendo é que as pessoas e os jovens não sabem mais fazer contas, contas matemáticas, de cabeça, mentalmente. Precisam sempre do auxílio da calculadora, que é um dos instrumentos, pasme, segundo os estudos, um dos instrumentos, é o terceiro ou quarto, aplicativo mais usado no celular. Então, nós estamos adaptados a mentiras, eu nem digo mentiras, mas a ilusões, que é exatamente o que o mito da caverna explica, que eles viam imagens, mas não sabiam, porque não tinham mais identificação, não tinham mais parâmetro para identificar o que que aquelas imagens representavam. Então, eles começaram a recriar essas próprias interpretações e deduções do que aquelas imagens que apareciam no reflexo eram. Na verdade, a única luz que eles tinham, que eles conheciam, era aquela pequena fresta que aparecia. Eles não sabiam o que era o sol. E quando a pessoa que saiu da caverna viu que era o sol, se estremeceu e temeu grandemente. Então é muito importante hoje, trazendo para a nossa realidade, que hoje nós vivenciamos isso, relacionamentos à distância, onde nós criamos uma imagem, uma ilusão daquele amor, daquela paixão, daquela convivência. As pessoas estão, desculpe a liberdade em dizer, mas até sexo virtual. Aí as pessoas estão temerosas do contato físico, temerosas de conhecer uma pessoa face a face, de realmente ver qual é a imagem que aquela pessoa tem. Então, hoje, nós vemos assim, fotos cheias de filtro. E quando nós vemos a pessoa sem filtro, nós não queremos aceitar, nós não queremos enxergar nessa pessoa uma beleza que ela realmente tem, mas como nós estamos viciados na imagem ilusória transmitida na parede do celular, nós criamos os nossos próprios parâmetros, esquecendo quais são os verdadeiros parâmetros da vida.
Muito interessante você colocar, nós esquecemos os verdadeiros parâmetros da vida. Isso é extremamente importante, Luciana. E as pessoas, de algum modo, elas têm que começar a perceber isso.
Verdade, é verdade. Por isso eu me encantei e lembrei, né? Fui relembrada quando você postou, né, aquele texto falando sobre a caverna de Platão, porque ele arremete. Olha só, são mais de 2.000 anos que esse texto foi encontrado. É importante entender isso. Que o texto foi encontrado. Imagina o quanto ele realmente foi escrito. E quanto de verdade esse texto nos traz para os dias de hoje. E aí eu vou falar, né, como teóloga, que os textos bíblicos também nos trazem a referência para os dias de hoje. Então, algumas pessoas falam assim: olha, esses textos antigos, livros antigos, inclusive a Bíblia entra dentro desse pacote, já são visões ultrapassadas, estamos agora vivenciando o futuro. E aí nós descobrimos que, na verdade, como Provérbios, oh, desculpe, como Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, o sábio rei Salomão diz: Né? Na vida, nada se cria, tudo se transforma. Você sabia que esse ditado, que nada se cria, tudo se transforma, é do rei Salomão e está na Bíblia, em Eclesiastes?
Luciana, eu aprendi que isso foi Lavoisier que teria dito, e agora você me vem trazer essa informação. Eu não sabia.
Pois é, então, tem inúmeros ditados populares que, quando nós vamos descobrir, né, a sua essência, aonde ela realmente foi criada, a gente acaba chegando à Bíblia. É surpreendente, não é?
Luciana, então eu quero te colocar o seguinte: os especialistas dizem que 2024, 2025 vão ser anos terríveis de depressão. Está na hora do ser humano buscar novas referências, fugir um pouco daquilo que não o deixa enxergar a realidade, fugir dessa realidade virtual a que a humanidade está se acostumando?
Com certeza. Já existem alguns movimentos, principalmente europeus, na China, inclusive, tá? São países que já estão formulando a desistência do uso excessivo das redes sociais. Eu estava vendo um documentário sobre alguns desses países. E eles estão realmente colocando, apesar de toda a tecnologia, apesar de toda a ascensão, né, financeira e de qualidade de vida, eles têm colocado como um dos pontos para uma qualidade de vida a diminuição do uso excessivo de redes sociais. Então, já existem parques onde você não pode entrar com o celular. Restaurantes onde é proibido o uso de celular, né? Assim como chegou até nós também os parâmetros de lugares onde pode se fumar, onde não pode se fumar. Então, eles já estão com o mesmo processo do uso das redes sociais. E isso é muito importante, porque nós precisamos achar um equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que é uma indústria de um crescimento absurdo e que traz um retorno financeiro. Então, os algoritmos, eles vão tentando, de uma forma muito presente, manipular a nossa vontade, o nosso desejo. Aonde a gente descobre que hoje, né, a população, a humanidade, usa apenas 7% da sua capacidade mental. E nós precisamos nos posicionar para mudar essa realidade. Então, começa de quando? Nosso filho, do nosso neto, do nosso sobrinho, né? Então, assim, olha, o uso da tecnologia é importante? É primordial. Hoje nós estamos conversando, né, numa distância do Rio de Janeiro até
Espumoso.
né, com maior facilidade. Então, a tecnologia é claro que é importante, mas o uso excessivo, assim como o uso excessivo da comida, o uso excessivo da bebida alcoólica, o uso excessivo do cigarro, e assim vai. Então, nós estamos reeducando ao entendimento de que o uso excessivo da tecnologia, das redes sociais, também é um tipo de droga, né?
É um tipo de droga e é uma sombra na caverna, Luciana.
Exatamente. Voltamos ao nosso tema, porque as pessoas só conseguem enxergar aquilo que está entrando pela aquela gradezinha, que é o celular. Então, aquela iluminação que está sendo vista pelo celular, você não consegue interpretar de maneira coerente. E eu vejo isso porque, assim, eu escrevo textos. E ao escrever para uma pessoa, gera-se nela a interpretação que ela quiser. E é muito importante isso, e estranho, para mim é muito estranho, porque a intenção do autor nunca chega, igual o telefone sem fio, né? Nunca chega ao final da maneira com que ele realmente queria passar. Mas, contudo, entretanto, não devemos largar de mão a tecnologia, mas criar, abrir, aumentar o buraco da janela para que o reflexo entre de forma mais clara, de forma mais objetiva. E vamos aprender também a ser mais sinceros. Acho que o que acontece muito na rede social, e eu tenho essa liberdade de dizer, porque eu uso muito a rede social para divulgar meu trabalho, é que as pessoas têm o prazer de não serem sinceras e verdadeiras. Então, a rede social não pode ser um joguete para que você possa criar sua ilusão e vender uma ilusão, né? Você pode ali, sim, ser sincero e verdadeiro.
Eu fico muito sincera em ter te conhecido, Luciana. Aliás, a nossa amizade começou a partir do teu livro, O Diário de um Soberbo. E a gente começou a conversar, e eu gostei muito das entrevistas, e eu acho que os nossos ouvintes também estão chegando nesse entendimento, porque você tem recebido muitos elogios aqui pelas entrevistas que a gente tem feito. E extremamente relevante que o teu trabalho, assim como de outras pessoas, consiga sempre chegar até o ouvinte e até o leitor, viu?
Ah, eu tenho muita gratidão de poder estar, né, falando da verdade, com verdade e com sinceridade, para que todos nós alcancemos um degrau a mais. Não dá para a gente chegar ao topo do monte, beleza, mas se dá para a gente subir mais um cadinho e enxergar uma vista melhor, já é um grande passo.
Com certeza. Me fala aí dessa obra nova que está vindo, então.
O nosso próximo trabalho, que vai ser lançado agora pela editora Borboletão, que é uma honra poder estar sendo agregada a essa nova editora, né? E vai estar sendo lançado aí no final de fevereiro ou março. E quero chegar até a Espumosa, hein? Eu quero ir fazer um ao vivo aí no Espumosa e lançar os meus livros aí, hein?
Perfeito, vai ser um prazer. Luciana, que recado você deixa para os nossos ouvintes a respeito dessa relação com as redes sociais?
Saia da caverna, é a frase mais importante. Saia da caverna da tua vida. Saia da caverna que você mesmo criou dentro dos seus medos, dentro dos seus preconceitos, dentro do seu temor de viver. Reaprenda a viver. Não tenha medo de reaprender a viver. Ontem eu ouvi uma coisa muito importante que eu quero compartilhar com todos vocês. Nós precisamos morrer em nós mesmos todos os dias e renascer em uma nova perspectiva de vida. Fica aí o meu recado.
Está aí a participação de Luciana Menezes, abrilhantando o nosso giro da notícia. Bom dia.